Agora são 6:20, nascendo um novo dia, uma nova semana, uma nova esperança. Hoje um dia especial para todos nós que escolhemos, que nascemos em Curitiba ou escolhemos Curitiba como sendo a nossa cidade, porque hoje é aniversário.
Verdade.
Da cidade.
Graças a Deus.
Amém. Meu Deus, obrigado por esse novo dia, por essa nova oportunidade que temos de levantar da cama, tomar aquele cafezinho para despertar.
Sim.
E partir para o trabalho, porque trabalhar é tão bom, é uma dádiva, é uma primazia, é uma coisa que sabemos nem todos podem curtir nesse momento por conta da situação de saúde que vivemos e por conta do desemprego também. Por isso agradecemos pela saúde e pelo trabalho. E sobretudo por aqueles que não têm nenhuma coisa e nem outra, que estão padecendo, aqueles nossos irmãos que mais estão sofrendo com esta situação, pedimos a ti, Senhor, a tua atenção especial.
Vem de misericórdia, Pai.
Vimos nesse instante a tua presença em nome daqueles que mais estão sofrendo, aqueles que se sentem abandonados e esquecidos, dos indefesos e injustiçados, daqueles que se sentem já cansados e não têm mais esperanças. Renova as nossas esperanças, Senhor, que todos possamos sentir, já nesse comecinho de dia, o teu poder a nos erguer do chão.
As mãos.
Porque apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades, apesar das estatísticas, das manchetes de jornais, sabemos que lá no fundo tudo se encaminha para o bem. A cada dia que passa, a cada dia que nasce, mais nos aproximamos daquele momento tão esperado de liberdade e cura.
Porque tu é Pai.
Intercede, Senhor, sobretudo em nome dos doentes, dos desempregados, dos que estão sofrendo por conta da doença nos entes queridos, daqueles que já se sentem sem forças para lutar. Renova as nossas forças, Senhor. Nosso espírito já nesse momento se encontra cheio de fé, porque sabemos que quando confiamos em ti, os milagres começam a acontecer.
Amamos a ti, Senhor.
E repito, não importa absolutamente nada, porque quanto mais as sombras se aproximam, mais sabemos que o sol está de volta e voltará a brilhar muito breve, trazendo saúde, emprego e esperança para todos nós.
Em nome de Jesus.
Está escrito, 10.000 podem cair à nossa direita, 1.000 à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos. Hoje, por toda a eternidade, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
Abençoe nossa semana, nossa segunda-feira, Senhor. Faz desse o melhor dia da nossa vida, o marco da nossa vitória. Agora são 6:23, daqui a pouco, 8:30, tem Romance no Ar. Mais uma carta de amor inédita na sessão A Música da Minha Vida. Noventa e oito FM.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Bom dia para você do signo de Áries. Ariano, talvez a falta de sintonia com uma pessoa ou em relação a uma situação te induza a um estado de espírito agitado ou irritadiço. Esse tipo de reação, Ariano, faz parte até do teu temperamento, né? Mas procure pelo menos perceber o desgaste que isso te causa e o fato de que não leva a resultado positivo nenhum. No romance, Ariano, não desperdice munição à toa, viu? A Coreia Amarela, número 21, hora 11:30 da manhã. Alô, Touro, bom dia. Taurino, taurina, podem aparecer chances de mudar em relação ao trabalho, o que naturalmente sempre gera uma certa insegurança. No entanto, não se deixe atemorizar por circunstâncias novas, porque você está sempre preparado, né, para aproveitar as chances da vida. No romance, você atrai com facilidade, sabe manter o interesse, mas não se negue a se analisar e até se mudar se necessário. Corebege, número 25, hora 6:30 da tarde. Alô, Gêmeos, bom dia. Geminiano, pautar tua conduta pela reflexão será garantia de sucesso nessa fase da tua vida. Juntando um pouco mais de disciplina à tua criatividade maravilhosa, agora você só não vai conseguir o que não quiser. No romance, pondere, não tire conclusões apressadas sobre uma pessoa ou situação. A cor é lilás, número 54, horas 7 da noite.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Bom dia para você do signo de Câncer. Olhe, Câncer, a não realização de um sonho, de um projeto, talvez se deva à pouca confiança que você tem depositado em si mesmo. Isso é um ingrediente principal, além de talento, de qualidade, inteligência interna. O principal é confiar no taco, né? Pessoa que confia no taco pode até nem ter tanta capacidade, mas acaba chegando lá. No romance, não se acomode, nem se diminua. Cor é dourada, número 28, hora 10 da manhã. Alô, Leão. Bom dia, Leão. Procure não se basear apenas na teoria, para não ter de amargar uma surpresa de última hora, né, Leão? Há alguma instabilidade prejudicando o andamento das tuas iniciativas, o que pode exigir duas coisas fundamentais da tua parte. Primeiro é capricho, né? E atenção naquilo que faz. E cuidado para não provocar ressentimento em pessoas próximas. No amor, não se alugue muito fácil. Decida com a cabeça, não com as emoções. A cor é laranja, número 34, hora 3:30 da tarde. Bom dia, Virgem. Olha, a Virgem poderá pintar alguma situação de confronto, de atrito, coisa que você poderá administrar com inteligência. Você não lucra nada quando se permite perder tempo com lenga-lenga, discussão, desentendimento. No romance, Virgem, não deixe a timidez te atrapalhar. Você tem encantos, tem qualidades. Saiba aproveitar isso bem, né? A cor é vermelha, número 53, hora 8:30 da noite. Bom dia para você de Capricórnio. Capricórnio, a possibilidade de evolução daquilo que faz, mas isso vai depender de um comportamento assim mais ousado, mais decidido da tua parte. No romance, demonstre mais o que sente, para que a mensagem chegue ao seu alvo, né? A cor é azul, número 22, hora 11 da manhã. Alô, Aquário, bom dia, aquariana, aquariano. Hora de reorganizar a tua vida sob todos os pontos de vista. Comece, por exemplo, deixando bem claro para si mesmo o que é que está te fazendo falta. Imediatamente vá atrás, não deixe o tempo passar. No romance, faça o possível para não ser mal interpretado, Aquário. Não complique a vida. A cor é prata, número de sorte, 09, horas 6 da tarde. Bom dia para você de peixes, piscando. Comece a conduzir a tua vida em função das tuas ideias. Não se deixe influenciar muito por nada e nem por pessoas, né? Porque palpite furado toda hora o pessoal tá dando. No romance, haja com responsabilidade, não facilite para não ter do que se queixar depois. Cor violeta, número 12, hora favorável, 8 da noite.
É show, 98,9. Show da manhã, 98.
E agora vamos nos juntar para apagar as velinhas. Quem será que está de aniversário nesta segunda-feira? Quem vai contar para nós é a Alexandra.
Tá de aniversário, Carlos Eduardo da Silva do Xaxim, tá fazendo 20 anos. Juan Luiz e Coelho Neto do Capão da Embuia, 27.
Opa, parabéns.
Eloísa Franciele de Paula do Santa Cândida, 26 anos.
Aí, Elô.
Amabile Dayana Ferreira do Tatuquara, tá fazendo 28.
Opa. Parabéns.
Tá de aniversário também a Jéssica Camila da Fonseca do SIC, fazendo 27.
Oi, parabéns.
A Kelly Ortiz do Uberaba, fazendo 29 anos. A Luana Siqueira Padilha do Guarituba, fazendo 24 anos.
Aí, Luana.
O Marcelo Cordeiro dos Santos do Sítio Cercado, fazendo 36.
Uhum.
O Nicolas Roger da Silva do Tatuquara, fazendo 28.
Boa.
E a Stephanie Prestes de Colombo, fazendo 29.
Opa!
Pois é, a pessoa que nasce no dia 29 de março costuma ser impulsiva e temperamental. Tem bom coração, mas não admite que questionem a sua autoridade. Gosta de ser independente, ser dono do seu próprio nariz e não tolera que lhe privem da liberdade. É bastante corajosa, mas às vezes exagera um pouco e pode tornar-se rebelde e até agressiva em alguns momentos. Não é da sua natureza, no entanto, guardar ou alimentar sentimentos ruins. Assim como explode e perde a paciência, logo volta às boas e esquece. Tem bastante iniciativa, não sendo do tipo de pessoa que espera pela circunstâncias ou pela ajuda alheia para enfrentar o desafio. No amor, é charmosa, desenvolta, embora seu gênio, às vezes, um tanto temperamental, possa afastar algumas chances de ser feliz. Também nasceram no dia 29 de março
que é?
O ator Lima Duarte.
Opa!
Também como conhecido como Zeca Diabo.
Ô, Sassamo Dia
O jornalista e apresentador Pedro Bial. A atriz Vanessa Giacomo e o narrador esportivo Kleber Machado.
Bem, amigos.
E também de aniversário, quem?
Tem.
A nossa querida Curitiba. Parabéns, Curitiba. Feliz aniversário. Muitos anos de vida.
Agora, o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Fazia pouco mais de um mês que eu tinha me separado, mas como eu não queria voltar a morar na casa da minha mãe, passei uns tempos na casa de uma amiga, uma colega de trabalho, até que aluguei um pequeno apartamento num conjunto que ficava ali perto da casa dela. Olha, eu nem acreditei. Eu sempre tive uma vontade tão grande de morar sozinha, de conquistar meu espaço, minha independência, minha liberdade. Meu casamento já não andava bem há muito tempo. E o fato de eu e meu ex-marido não termos filhos facilitou bastante para cada um tomar o seu rumo. Eu estava vivendo uma fase da minha vida que tudo o que eu queria era colocar meus pensamentos em ordem, me concentrar no meu trabalho, mobiliar meu apartamento, já que meu ex tinha ficado com quase todas as nossas coisas. Ali no meu apartamento, por exemplo, ainda não tinha praticamente nada, né? Era um colchão para eu dormir, nem cama tinha, só o colchão. De modo que eu dormia no chão mesmo, um armário, uma pia na cozinha, um fogão e uma geladeira. Eu estava recomeçando do zero e, repito, só queria dar um jeito na minha vida. Romance, por exemplo, era algo que nem passava pela minha cabeça. Aliás, não queria ter nada com ninguém tão cedo, de tanto que meu antigo relacionamento me desgastou. O problema é que o destino tinha outras ideias a respeito disso. E eu digo essa frase porque já naquela primeira semana fui fazer compras no mercadinho que tinha ali perto e uma pessoa em especial me chamou muito a atenção. Eu tinha feito as compras, passado no caixa, e ao sair pela porta, uma das sacolinhas rasgou e os produtos caíram no chão. E foi nesse momento que aquele moço se aproximou. Só um minuto que eu vou pegar outra sacolinha aqui para você. Eu agradeci e ele então entrou e voltou com outra sacola, me ajudando a guardar os mantimentos. Logo percebi que ele era segurança ali, naquele mercado. Agradeci pela gentileza e ficou nisso. Segui meu caminho. Mas ao chegar do outro lado da calçada, disfarçadamente eu me virei assim, na direção do mercado, e percebi que ele ainda continuava lá, olhando para mim. Inclusive, sorriu e acenou assim, me deu um tchauzinho. Até pensei em retribuir o aceno, mas de que jeito? As mãos todas ocupadas, carregando as compras, de modo que apenas sorri e balancei a cabeça. Olha, verdade seja dita, era um moço bonito. homem alto, forte. Depois até ri de mim mesma, porque, repito, meu Deus, eu tinha acabado de me separar. O que eu menos queria era namoro, romance, ficar com alguém. Jurei a mim mesma que não me envolveria com ninguém tão cedo na minha vida. Só que, já naquela primeira semana, morando na minha nova casa, acabei me encantando por esse rapaz, me sentindo atraída por ele. O fato é que não dava para negar. Ele era bonito. Será que realmente trabalhava ali naquele mercado? Ou tinha sido só coincidência? Eu não tinha prestado atenção quando cheguei ao mercado. Mas, pela roupa que ele vestia, parecia assim um uniforme. Provavelmente trabalhava como segurança ali. Aliás, será que era solteiro? Será que morava ali perto? A verdade é que eu não sabia absolutamente nada sobre ele. Isso foi num sábado à tarde. Na segunda-feira seguinte, voltando para casa do trabalho, não me perguntem por quê, mas resolvi passar bem em frente ao mercado de novo. Normalmente, eu ia embora pela rua de cima, mas é que eu queria confirmar se realmente ele trabalhava ali. Não sei explicar, mas foi assim uma espécie de impulso que me deu. Ele estava ali do lado de fora do mercado. E não sei se lembrou de mim, mas ao me ver sorriu e novamente me cumprimentou. Devolvi o sorriso e o cumprimento, mas novamente ficou naquilo. Quer dizer, era para ter ficado. Se eu não tivesse ficado com a sua imagem ainda mais forte no pensamento. A verdade é que passei a fazer aquilo direto. Em vez de descer do ônibus e seguir para casa, eu desviava o trajeto só para poder passar na rua do mercado. Tudo para vê-lo pelo menos um pouco. Até que no sábado seguinte, resolvi buscar umas coisas. Eu nem estava precisando de nada, verdade seja dita, mas acabei indo buscar uns ingredientes para fazer um bolo. Naturalmente que foi só desculpa para ver de novo aquele moço. Assim que cheguei, só de ver o seu sorriso e ele me cumprimentando, já ganhei o meu dia. E de saída, não sei de onde tirei coragem. Até porque nunca fui uma mulher assim atirada. Mas resolvi puxar assunto com ele. Perguntei seu nome. Aí que saber se ele trabalhava ali há muito tempo, se também morava ali perto. Sabe, o Lourenço, agora até o seu nome eu sabia, além de bonito, era uma simpatia. Ele também fez perguntas para mim. Percebi que ficou feliz quando eu falei que era separada e que morava sozinha. Deu para sentir só por aquela conversa rápida que podia, de repente, quem sabe, acabar rolando alguma coisa entre nós. Sabe, chegou uma hora que ele me olhou assim de um modo tão profundo, tão sério, como se quisesse, sei lá, me dizer mais alguma coisa. Só de sentir seus olhos sobre mim, já me deu assim um calorão por dentro. Até que no final, perguntei assim como que não quer nada, que horas que encerrava o trabalho dele. E ele me falou que era às 9, assim que fechava o mercado. E meio que em tom de brincadeira, ou não tanto, sei lá, ainda acrescentou: por que que você quer saber que horas que eu paro de trabalhar? Por acaso você quer me convidar para jantar na tua casa hoje? Eu olhei para ele assim e não pude conter os sorrisos. Em vez de responder que sim ou que não, deixei no ar: não sei, quem sabe. Ele então pediu o número do meu telefone para a gente poder conversar com mais calma depois. E eu pedi que ele anotasse. Trocamos um beijo no rosto. Sabe, só aquele breve contato com a sua pele me fez sentir um arrepio. Olha, fiquei tão atarantada perto desse homem que até esqueci de perguntar se ele era solteiro ou casado. Com certeza devia ser solteiro. Do contrário, não teria pedido meu número. praticamente se convidado para jantar na minha casa. Antes mesmo de virar a esquina, meu celular apitou. Era uma mensagem dele. Oi, Adriane. Adorei te conhecer. Você é muito linda, sabia? Meu Deus, me bateu uma sensação tão gostosa. Um pressentimento tão bom. Só fui responder quando cheguei em casa. Mas fui o caminho todo sorrindo na rua. Rindo sozinho. Se alguém me visse, devia pensar até que eu estava ficando louco. Imagine rindo sozinho na rua. Perguntei se ele estava falando sério sobre jantar ali em casa comigo. E falei que podia preparar alguma coisa para a gente comer, se ele realmente quisesse. Ele apenas respondeu que ia adorar. A grande verdade é que as coisas entre nós foram acontecendo super rápido. Muito por minha culpa. Porque eu fiquei tão deslumbrada. E fiquei tão encantada com ele. Logo eu, hein? Cuja única intenção era botar os pensamentos em ordem. Perto das 9:30 da noite, eis que ele me ligou, querendo saber se podia se aproximar. Falei que sim, passei o endereço. Imagino o meu nervoso, a minha ansiedade. Meu Deus, eu tinha jurado a mim mesma que não ia me envolver com ninguém tão cedo. E agora já estava abrindo a porta para um homem que eu mal conhecia. Em menos de um mês, que estava morando ali. Pelas tantas, ouvi o som da campainha. Fiquei até meio com vergonha de recebê-lo ali, porque, repito, eu não tinha praticamente nada em casa. Ali na sala, por exemplo, só tinha uma cadeira e um armário assim do lado, onde eu nem televisão eu tinha ainda. Ele, aliás, deve ter estranhado quando eu abri a porta. Pedi que ele entrasse. Ele esticou o pescoço, assim, deu uma passada de olhos pelo ambiente. E eu tratei de explicar, né? Até para... Olha, você não repara, tá? É que eu mudei faz menos de um mês. E a maior parte das coisas ficou com meu ex-marido, de maneira que o apartamento tá assim, né? Ele sorriu, falou que eu não me preocupasse com isso. Olha, eu tinha preparado um prato tão gostoso pra gente. E enquanto a gente comia, conversamos um monte. Ele não era ali do bairro, mas não morava tão longe assim. Foi só naquele momento que ele me contou que morava com uma tia. Olha, eu dei graças a Deus, porque já era minha intenção, até porque tinha esquecido daquele primeiro dia de perguntar, de saber dele, né? Se ele tinha algum compromisso, se... Enfim. Enquanto conversávamos, dava para sentir que tinha algo mais no ar, só pelo modo como a gente olhava. Até que no fim, acabou acontecendo o inevitável. Envolvidos naquela atmosfera gostosa, de paixão, de carinho, de amor, ele se aproximou, passou a mão assim no meu cabelo e o nosso primeiro beijo de amor aconteceu. Olha, eu me entreguei aquele beijo com todo o meu sentimento. E como não podia deixar de ser, acabamos parando lá no quarto. Não digo que acabamos na cama, porque nessas alturas nem cama eu tinha. Acabamos em cima do colchão. E foi simplesmente maravilhoso fazer amor com ele. Depois ele levantou, colocou a roupa e falou que precisava ir embora. Olha, não vou mentir. Eu queria muito que ele não fosse, que passasse a noite toda ali comigo. Só que naturalmente eu não falei nada. Levantei, me troquei e o acompanhei até a porta. Perguntei se a gente ainda se veria de novo. E ele falou que claro, que ia adorar. Trocamos mais um beijo apaixonado e ele se foi, me deixando ali completamente perdida nos meus pensamentos. Olha, eu ainda não tinha certeza, fazia tão pouco tempo que a gente se conhecia. Mas eu já estava completamente encantada. Ainda mandei uma mensagem depois. Adorei tudo o que aconteceu entre nós. Ele não viu a mensagem, provavelmente porque estava pilotando a sua moto. Eu acabei adormecendo, sempre com aquela imagem dele na cabeça e aquele sorriso de satisfação nos lábios. No dia seguinte, trocamos várias mensagens, mas infelizmente não deu para a gente se ver. Olha, eu senti tanta saudade. E na segunda-feira, saí do serviço, passei na frente do mercado antes de ir para casa. Meu coração quase saltou pela boca quando vi assim, meio de longe. Aí eu me aproximei, a gente conversou um pouco e ele ficou de passar no apartamento depois quando o mercado fechasse. E naquela noite, mais uma vez, nos entregamos um ao outro. E a verdade é que a partir dali, isso passou a acontecer direto. Nos víamos praticamente todas as noites. E tudo sempre terminava em cima do meu colchão. Olha, a nossa história chegou num ponto que eu já falava abertamente que estava apaixonado. E o pior é que estava mesmo. Passava o dia todo só esperando por aquele momento da gente se encontrar, de estarmos juntos. Um dia, apesar de fazer pouco tempo que tinha me separado, eu perguntei a ele assim como quem não quer nada: por que que você não muda de vez aqui para casa? Vai ser bom para nós dois, para você principalmente, né? Porque você fica perto do teu serviço. Assim, a gente pode dormir juntinho toda noite. Já pensou? Ele fez uma cara esquisita e se justificou. Olha, Adriane, bem que eu queria, viu? Aliás, estava pensando nisso esses dias. Só que para mim é tão complicado. Ué, complicado por quê? Não estou vendo complicação nenhuma. É só você trazer as tuas coisas para cá. Como eu já falei, ele morava na casa de uma tia. E segundo o que me contou, ela pegava muito no pé dele. Outra razão para topar morar ali comigo. É, seria justamente isso. No entanto, aquilo foi argumento para ele falar que não podia. Olha, eu fiz aquele convite porque já estava muito apaixonada. Queria que ele ficasse perto de mim o tempo todo. Não é assim que a pessoa sente quando está apaixonada? Era tão ruim a gente fazer amor, depois eu vê-lo se vestindo, indo embora, me deixando ali sozinha. Eu sentia tanto a sua falta. Parecia até que a gente já se conhecia fazia anos. Ele não deu resposta assim definitiva. Falou apenas que ia pensar. Conversar com a tia. Até que um sábado, eu vi conversando com uma senhora. Uma mulher assim, mais velha, ali na frente do mercado. Ela toda cheia de intimidade com ele. Ficava encostando a mão assim nele o tempo todo. Passei na frente do mercado e vi a cena. Na hora, não falei nada. Mas fiquei enciumada, claro. Depois ele veio me contar que era com a sua tia que ele estava falando. Natália era o nome dela. E não demorou muito para eu conhecê-la pessoalmente. Naquele sábado, eu tive de sair, fui até a farmácia, comprar um remédio para dor de cabeça. E antes de voltar, resolvi passar ali no mercado para dar um beijo no Lourenço. E adivinha quem estava lá conversando com ele de novo? Aquela senhora, a tia dele. Eu me aproximei e ele só foi se dar conta da minha presença quando eu já estava assim, bem do seu lado. E eu já cheguei assim, o abraçando por trás. Até porque a gente tinha essa intimidade. Quando de repente, pro meu espanto, aquela mulher, a tia dele, me olhou assim de cara fechada e falou, quer dizer, falou, gritou comigo. Ué, que intimidade é essa, filha? Quem é essa mulher, Lourenço? Será que você pode me explicar? O que está acontecendo aqui? O Lourenço se desvencilhou de mim, mas na mesma hora. Estava visivelmente assustado. Ficou mais branco que uma folha de papel. E eu, na maior inocência, sem saber o que de fato estava acontecendo, ainda sorri, estendi a mão para cumprimentá-la. Oi, eu sou a Adriane, eu sou namorado do Lourenço, prazer. A senhora deve ser a tia dele, né? Olha, quando eu falei aquilo, essa mulher me fuzilou com o olhar. Olha, em primeiro lugar, senhora é tua mãe. Em segundo lugar, eu não sou tia do Lourenço coisa nenhuma, eu sou mulher dele. Que história é essa? Imaginei que um dia fosse protagonizar uma cena como aquela. Daí pra diante não fui preciso nem lhe dizer nada, né? Tava mais do que na cara. Ele tinha mentido pra mim. Aquela mulher não era tia dele coisa nenhuma. E olha, pela sua reação, deu pra ver que ela não tava mentindo mesmo. E pelo modo como ele também reagiu, é claro que era tudo verdade. Olha, eu pensei que aquela mulher fosse até me bater. Tamanha era a raiva que ela demonstrava só no olhar. Olha, não é preconceito, é uma questão de... Mas ela aparentava ter mais de 60 anos. Eu simplesmente não consigo acreditar que os dois tivessem mesmo alguma coisa. Desculpe a sinceridade, mas ela era uma velha perto dele. Foi então que ele me pediu para ir embora. Diz que depois me explicaria tudo. Eu então, naturalmente, me retirei, né? Se alguém estava demais ali, naquele ambiente era eu. Olha, eu fiquei tão mal, mas eu chorei tanto. Na verdade, eu não queria acreditar. Sabe como você está vivendo uma situação e você até sabe que tem a necessidade de acreditar, porque a coisa está ali diante do teu nariz, mas você não consegue. Até pensei que ele fosse passar no apartamento depois que o mercado fechasse, pra gente conversar. Ele falou que depois me explicaria tudo, mas infelizmente nem isso aconteceu. Mandei mensagem, mas ele também não respondeu. Só na segunda-feira consegui conversar com ele. Estava arrasada, e mais arrasada ainda fiquei quando, por mensagem, ele terminou tudo comigo. Adriane, me perdoe, eu gosto muito de você, vou sentir muito a tua falta, mas é melhor a gente se afastar. Ele confirmou que realmente morava com aquela mulher, que tinha mentido para mim quando disse que era sua tia. E falou outras coisas, que tinha feito uns financiamentos em seu nome para ele. Ela, né? A mulher. A moto, por exemplo. Era ela que pagava as prestações. Ele tinha comprado para ele, no nome dela, quer dizer, era dele, não era, de modo que mesmo gostando de mim, não podia simplesmente terminar tudo com aquela mulher, sair daquela casa para a gente ficar junto. Bom, aí, mesmo que eu chorei, como pode, meu Deus? Agora, o mais inacreditável foi o jeito como eu me deixei ser enganada. Justo eu que tinha saído de um casamento fracassado, me meter logo, uma coisa pior ainda. Eu não precisava estar passando por isso. Não precisava e não devia, até porque eu mesma tinha tomado a decisão de não me envolver com ninguém. Sabia que precisava cuidar de mim, colocar a minha cabeça em ordem, para depois sim, quem sabe, dali um tempo. Só que não. De repente apareceu esse homem no meu caminho. Eu simplesmente me encantei por ele. Fui deixando levar. Em vez de segurar o freio, pelo contrário, acelerei. Até que no fim, mais uma vez me estrepei. Porque fui me apaixonar justamente por um cara que não podia me apaixonar, não vivia. Não precisava ser assim. Mas é para se ver como que a gente é fraca. Como que a gente está suscetível a, de repente, olhar para um rostinho bonito e se deixar levar do jeito que eu me deixei. Foi bom enquanto durou. Só que durou tão pouquinho. Na verdade, quase nada. Agora só quero ver o que eu vou fazer para tirar esse homem da cabeça. Para arrancá-lo de uma vez por todas aqui do meu coração. Da minha vida vai ao ar aqui pela 98 FM às 8:30 da manhã de segunda a sexta. Se você tem uma história de amor e gostaria de contá-la aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e remeta o seu relato pelo e-mail renatogaucho@renatogaucho.com.br, sempre com o telefone para contato com a produção.